Memórias Contaminadas. Texto extraído do site ioscas.com. Narração de Paula Pauline Coelho. Um dos trabalhos que eu mais gostava de realizar era de ajudar o velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem, a cuidar do jardim interno do mosteiro. Aprendi que tudo no mundo reage na exata medida dos nossos sentimentos, em troca incessante. Com as plantas, não é diferente. De sobra, ainda conversava com o monge e ouvia suas conversas com outras pessoas. Tudo era aprendizado. Naquele dia, lembro-me bem, fazia um frio não muito intenso em céu azul e o calor do sol trazia um aconchego morno ao corpo. O monge foi surpreendido pela visita de uma sobrinha. A moça, na casa dos 20 anos, estava com a alma em grande bagunça. Não conseguia alinhar ideias e sentimentos. O motivo era o seu relacionamento com o pai. Desde o berço, a jovem morou apenas com a mãe. Esta logo se casou e teve outro filho. Sempre teve uma boa convivência em casa com o irmão e o marido da mãe. O pai, ainda que pese as grandes diferenças de relacionamento com a mãe, nunca deixou de procurar a filha, embora não na maneira que a menina desejava, entendia ou lhe foi dito que ele precisava fazer. Nos últimos tempos, as tentativas do pai em se fazer mais presente a incomodavam de uma maneira que ela não sabia explicar, embora não admitisse, e mostravam uma escura lacuna sentimental que necessitava ser colorida. Ela nem sempre reagia bem a essas investidas paternas. Sentados em um banco de pedra, a jovem desfiou um rosário de situações passadas em que apontava a ausência do pai, onde entendia que ele deveria ter sido atuante. A presença dele, agora mais intensa, de algum jeito, trazia desconforto. O velho a ouviu com a sua enorme paciência até que ela esgotasse o rol de críticas. Depois, ele disse com ternura: "Existe um mar de ressentimentos e você parece se afogar nele. Sobreviver nas águas da mágoa só é possível com a boia do perdão. Perdoar é respeitar o direito do outro as mesmas infinitas oportunidades que você teve e tem." Olhou a sobrinha nos olhos e perguntou: "Onde você estaria se a cada equívoco não lhe fosse permitido renovar as chances?" Sem esperar resposta, complementou: "Somente o conhecimento de si próprio concede as bênçãos da tolerância para com toda a gente, degrau fundamental para a paz." A moça sustentou que a sua pouca afeição estava atrelada à memória de muitas decepções. Nesse quadro, contabilizava finais de semana em que ele não apareceu ou em festas escolares em que não se fez presente. O monge a olhou com doce compaixão e falou: "É muito cômodo elegermos alguém para ser o responsável por todas as nossas infelicidades e frustrações. Isso nos desculpa do esforço transformador de sempre oferecer o melhor. Evita o trabalho de entender o outro, aprender sobre nós e a buscar soluções diferentes que tragam harmonia e equilíbrio ao convívio. Assim, a suposta vítima sempre clama por mudança no comportamento alheio e esquece que a vida não compactua com a estagnação nem com lamentos. Se nega a entender a parte que lhe cabe. O sofrimento estará sempre à serventia de um olhar equivocado sobre todas as coisas." A sobrinha se irritou com o velho, bateu no peito e o questionou se ele não acreditava em suas memórias, nas situações em que ela tinha vivido, em tudo que sofreu. Ele a segurou pelas mãos com ternura e falou: "Tenho absoluta convicção de que todos os seus relatos são reais. Percebo a sua dor, mas sei como a memória resta contaminada pelo ambiente em que vivemos, se altera pelo nível de consciência que atingimos e, principalmente, se mistura com a bagagem emocional que carregamos. Este pacote tem o poder de embaraçar a melhor verdade. Enquanto você acreditar que cada ausência do seu pai se transformou em uma dívida afetiva, que, pior, nunca poderá ser quitada face à sua necessidade de olhar para ele como eterno devedor, você não conhecerá a força libertadora do perdão. Não vivenciará tudo de bom que habita em ambos. Não se permitirá o mel da vida. Irritada, a jovem tornou a relatar as esperas que foram em vão, os passeios que não aconteceram, os abraços que desejava e não existiram, os beijos que se desmancharam no ar. Perguntou ao tio se ele desprezava os seus sentimentos e tudo que havia vivido. O monge manteve a serenidade em seu tom de voz. Claro que não, minha querida. Apenas percebo a sua insistência em carregar um inútil livro caixa, no qual contabiliza suas mágoas ou os supostos erros do seu pai. Enquanto mantiver o mesmo comportamento, não haverá avanço. É indispensável despir as roupas pesadas e escuras da memória para lhe emprestar outras mais leves e coloridas, permitindo maior desenvoltura em seus próximos passos. É necessário outro olhar. Relembrar os eventos escolares em que ele compareceu e ficou sentado em um canto sem qualquer atenção, fazendo o papel de mero figurante. Os finais de semana que foram desmarcados porque você tinha programação mais interessante com suas amigas ou alegava estar gripada. Dos encontros em que você se posicionou de maneira tão reativa que se tornaram chatos por dificultar qualquer carinho. Lembro de tê-lo encontrado certa vez, logo após uma festa de aniversário, e perguntei o motivo de sua ausência. Ele confidenciou, com os olhos molhados, não ter sido convidado. Se por um lado ele não foi o melhor pai que poderia ter sido, por outro, ele foi o melhor pai que lhe for permitido ser. A sobrinha abaixou os olhos, o velho lhe acariciou o rosto e prosseguiu com doçura. Não há perfeição em nenhum dos lados. A sua mãe é minha irmã. Sei de como ela é uma doce criatura e do enorme amor com que lhe criou. Mas sei também das mágoas dela para com seu pai, do ciúme velado do marido. Entenda como o ambiente era hostil para uma criança desenvolver a melhor imagem do pai, mesmo sem qualquer acusação frontal. A sua memória afetiva em relação paterna restou contaminada. Erros do seu pai? Houve muitos, porém não foi um privilégio exclusivo. Todos tropeçaram. Todos apresentarão motivos e justificativas. Entender isso é compreender o significado maior da preciosa lição de oferecer a outra face, ao se permitir olhar através da ótica alheia. Isto não significa necessariamente dar-lhe razão, mas em ter respeito pelas sagradas razões do outro. Ficaram algum tempo em silêncio, até que a moça falou que estava disposta a dar uma segunda chance ao pai. Ao falar em segunda chance, você já se coloca em patamar distinto do dele, em posição superior, mantendo o abismo que sempre o separou. No mais, por que falar em segunda chance? Será que ele teve a primeira? Vocês se separaram desde cedo, e a convivência sofreu muitas interferências indevidas. O convívio entre pai e filha nunca teve a paz necessária para florescer. Tente calar a voz do mundo, aquela que sempre aponta defeitos em todos. Escute o silêncio que o coração sopra, indicando a beleza existente em cada um de nós. É necessário consolidar as fraturas emocionais, descontaminar o passado. Só assim será possível a leveza imprescindível para seguir no caminho. Deu uma pequena pausa e finalizou. Não raro, imaginamos que o nosso discurso nos define. Mera bobagem. Muitos acreditam que as nossas ações têm a autoridade para falar por nós. Pura verdade. Todavia, nada revela melhor a essência da alma do que a maneira como reagimos a cada movimento do outro. Este é o perfeito espelho. Todos os convívios trazem em si mestres ocultos. Agradeça por todos eles. O monge abraçou a sobrinha e disse: apesar de todos os desencontros e farpas, nunca esqueça o mais importante. O seu pai nunca desistiu de você. Por todos esses anos, ele se esforçou, dentro dos limites da própria capacidade, para estar ao seu lado. Se você olhar à margem das mágoas e decepções, encontrará o amor que o seu pai sempre lhe ofereceu sem nunca ter conseguido lhe entregar. A dificuldade em aceitar o amor do seu pai pode estar no medo de desconstruir a imagem que você tinha dele e de si mesma. Na estranha sensação de que tudo que viveu até agora tenha sido um equívoco ou uma farsa. Abdicar do confortável, porém estagnante papel de vítima nem sempre é fácil. Encare a oportunidade de escrever uma nova história, na qual haja lugar para a felicidade. Negar uma chance ao amor é o maior dos enganos. A jovem, com uma lágrima escapando pelo canto do olho, disse que uma sensação boa lhe invadia o corpo e procuraria o pai naquele mesmo dia em busca dos abraços perdidos. Deu um beijo estalado na bochecha do tio e partiu quase aos pulos, como uma menina que descobre que o mundo pode ser um bom lugar. A sós com o velho, perguntei-lhe quem ele achava que tinha razão naquele imbróglio. Ele me olhou com a piedade de quem tem que explicar o óbvio e disse: isto é o que menos importa. Para todo fato, há no mínimo duas versões, além da verdade. Deu uma pequena pausa e concluiu: a magia da vida está nos encontros. Ali você se revela, supera e entrega o melhor de si. Só então, mais leve, por ter tirado tanto peso das costas, fique em condições de seguir adiante.